incrível. Aliás, a tua questão de roteiro, acho que tu falou, chegou a falar na aula, que era uma das tuas especializações, né?
Sim.
Roteiro cinematográfico, né?
Isso, eu fiz a especialização de argumento e roteiro para cinema e televisão lá na FAAP, cara. Foi quando eu conheci o Newton Zeda e o Rodrigo Freire, né, que foram meus colegas de sala. E a gente resolveu fazer um curta-metragem, cara, de terror na época, né? Enquanto alunos aí, que eram estrelando aí a famosa atriz pornô Mônica Matos.
Eita! Né? Então. Não, já continue essa história que eu vou me sentar aqui. Vou buscar ali uma cervejinha, porque pode contar pra gente essa história aí, peraí.
Cara, Rocha. Olha, isso aí foi bem divertido, velho. Tipo, na verdade, eu
Fernando já coça a barba, já aceita na cadeira.
eu já tô aqui no Google, né? Tô dando uma olhada no. Não na atriz, no curto.
Na atriz, né? Na atriz,
pessoal. Atriz eu conheço bem.
Não na atriz, né?
Davi? Davi tá aí?
Saiu. Oi, tô sim.
Tu conhece a atriz ouvindo. Famosa Mônica Matos?
Mônica Matos, vou olhar agora.
Cara, ela simplesmente ganhou um prêmio internacional de pornografia.
Que isso, rapaz, é não.
Pronto.
Vai,
ela ganhou. Sei que ela gosta muito dos animais também.
Ela ganhou.
Olha as crianças aí.
Vamos deixar o Mauro continuar essa história, rapaz. Vai, Mauro Rocha.
Vai lá, Mauro. Isso muito me interessa, vai lá.
Não, mas é o seguinte, tudo começou, na verdade, quando a gente, bom, se encontrou nessa sala de aula, né? Tipo, enquanto colegas ali do curso de pós-graduação. E a gente percebeu que tinha esse algo em comum ali, né, velho? Tipo, isso foi em 2011, né? Eu percebi que o Newton tava, sei lá, criava as histórias dele ali de terror, o Rodrigo também, e eu as minhas bizarrices lá, tipo, de terror psicológico também. Então, peraí, né? Vamos se juntar aqui, vamos fazer um projeto juntos, né? A gente tá numa cidade gigantesca, né? Cheia de oportunidade aí. Vamos sentar e escrever. A gente passou, cara, 8 horas, né? 8 horas direto, assim, na frente do computador, regado a pizza e cerveja.
Ah, quem, né? Nunca?
Exatamente. Pizza e cerveja, tipo, direto, assim, cara, somente, né? Óbvio, né? Tipo, com a ajuda das padarias 24 horas, né? De São Paulo, cara, porque puta que pariu, velho. Não tem nada mais especial, né, em São Paulo do que as padarias 24 horas. É impressionante. E aí, cara, tipo, foi isso. A gente chegou no roteiro, né, escreveu ali, e era uma história de zumbi, né? Contava a história de um cara que encontrava essa mulher, tipo, meio que quase morta, né, digamos assim, né, tipo, na praia, jogada, como se ela tivesse passado por um afogamento, algo desse tipo. E aí ele levava ela pra casa, né, tipo, ele, sei lá, se apaixonava por ela, algo desse tipo, só que ela ia sofrendo essa mutação, né, e virando zumbi aos poucos, né, quase como se fosse... Ela tava morrendo, na verdade, né? Então, e ao mesmo tempo em que o amor que ele tinha por ela crescia, né? Então, tipo, e aí, tipo, a morte ia se desenvolvendo, ela começava a ficar meio que cheia de feridas, né? O corpo dela ia apodrecendo. Era meio que Mosca, sabe? A Mosca do David Cronenberg. Uhum. Pronto, que é uma inspiração direta, assim, cara. Que tem uma cena na Mosca que eu acho fantástica, eu comentei isso no curso até, não sei se o Jonathan se lembra. Que é a cena em que o Jeff Goldblum, né, tipo, ele olha pra Gina Davis e diz que ele tá com medo, né? Ele diz que ele tá com medo de morrer, né? E aí ele, a Gina Davis fica com pena dele, né, e tudo mais. Ele olha pra unha, cara, tira uma parte da unha.
Essa
dele,
cena,
tipo, a orelha dele começa... Aí ele tira a orelha dele, velho, começa a descolar da cara dele. E aí, velho, tipo, ela realmente percebe aquele medo direto de morrer e abraça ele, né? Porque ela ama o cara, né? Então, eu queria meio que fazer alguma coisa assim. A gente escreveu esse projeto juntos. E aí a gente pensou, velho, quem vai ser essa mulher, velho?
É isso que eu ia perguntar. Como é que vocês chegaram a esse incrível nome da nossa,
cara,
do nosso audiovisual seguinte, brasileiro?
Na época, a gente percebeu uma certa tendência no cinema de horror e de terror norte-americano em estar escalando algumas atrizes pornôs, né? alguns filmes trash, assim, tipo, a gente percebeu essa tendência e a gente pensou, cara, por que a gente não traz isso pro Brasil, velho? Vamos ligar pra alguma atriz e tudo mais, né? Aconteceu que o Newton era fanzaço da Mônica Max. Né? Era super fã. Aí ele, cara, vamos ligar, velho, não custa nada, né? Custa nada. Vamos ligar. E a gente marcou uma reunião, te ligou, marcou uma reunião, se juntou ali, conversou, cara. E a Mônica é um, assim, é um doce de menina, cara. Tipo, ela é sensacional, tipo, uma pessoa muito legal, assim. Tipo, ela foi muito legal com a gente. E a gente conseguiu, ela aceitou fazer, né? Óbvio, cachê, né? A gente pagou, óbvio. Né, não foi uma quantia exorbitante, não. Né, foi tipo três dias de filmagem no final de semana que a gente gravou em Bertioga, em São Paulo, né, na praia. Então, tipo, ok, cachê ali tipo de R$800, tá entendendo?
Pô, baratinho. E,
pois é, velho.
Foi na amizade reais, mesmo, hein?
Mas foi, assim, tipo, e ela foi muito tranquila, sabe? Tipo, eu lembro na época dos momentos de maquiagem, quando ela tinha que, obviamente, bom, ficar nua, né? Pra poder fazer a maquiagem e tudo mais. Aí ela, assim, bem de boa, né, cara? Óbvio, ela tá muito confortável, né? Com o corpo dela, por causa da profissão e tal. E que ela exercia, né? Ela não faz mais isso. E aí, tipo, ela chegou assim na sala, se deitou assim na maca, né? Pra maquiadora fazer a maquiagem. E é a equipe inteira, velho. Na sala, tá entendendo? E tipo assim, foi do nada. E foi uma coisa, porra, que a gente pensou, massa, não, peraí. Não, peraí, que tal se ela fosse pra um quarto, uma coisa reservada, né? Se preparar, colocar um roupão e tudo mais, né? A gente ficou pensando, pra fazer um negócio um pouco mais profissional, mas não, velho. Tipo, não, vamos fazer logo aqui. Pô, tipo, sabe?
Isso é massa de contar essa história, porque geralmente quando você vê essas meninas, né? Esses filmes, né? E você não vê o lado pessoal. Geralmente as pessoas não veem elas como pessoas comuns, né? Não imaginam como elas são realmente, né? E muita gente tem até preconceito, né? E é muito massa desse lado que tu realmente conheceu ela, né?
Sim, sim, sim. Aliás, o nome profissional dela seria Mônica Matos, né? Só que o nome real, tipo, Mônica Monteiro, né? Como a gente chamava ela normalmente, né? De Mônica Monteiro. E aí ela acabou, tipo, fazendo mais uns dois ou três curtinhas lá com o Rodrigo Freire, que continuou fazendo alguns curtas. Ela meio que se tornou uma espécie de rainha do grito, né, momentânea, sabe? Tipo, ali naquela época, ali em 2011, 2012, a gente deu uma entrevista até pra revista, pra Vice, na época.
Caraca!
Brasil. E foi muito massa, assim, cara, foi divertido. Agora a gente passou por uns perrengues absurdos, né, velho? Do tipo assim, produção independente total, né? A galera deve estar ligada aí, o Luiz e o Fernando, com certeza. Tipo assim, vamos pra Bertioga, bora, né? Em dois carros, né? Então, tipo, obviamente, um carro era só produção, né? E eu fiquei com um carro só da produção, que era o carro que a gente utilizava, um gurgel, velho, caindo aos pedaços, cara. Vocês estão ligados o que é um gurgel, né, velho?
Tô ligado, pô, carro nacional. O Davi aí, ainda
carro da
mais.
Sua idade, basicamente.
Exatamente, exatamente. Então, tipo, gurgelzinho, cara, caindo aos pedaços, assim. Tipo, o negócio lá, aquele como é que eu vou dizer? O medidor de gasolina, velho. Ele simplesmente não funcionava, velho. O troço ficava no zero o tempo todo, tá entendendo?
Tinha que imaginar, né?
E assim, o carro, eu tava sozinho, cara, dentro do carro, né? Tipo, seguindo o carro mesmo, né? Que era um Ford gigantesco, assim, com a equipe inteira dentro. E eu sozinho no carro de trás com um monte de luz e sei lá o que, velho. Um monte de parafernália e gelatina de cor e, velho, extensão elétrica, tudo,
eita,
cara. Pastas
no gurgelzão.
Dentro do gurgel, velho, atolado. Isso na rodovia, velho. Na rodovia, tipo, daquelas de São Paulo, velho. Passando isso, eu nunca tinha dirigido em São Paulo na minha vida, velho. Passando caminhão pra um lado, caminhão pro outro e pedágio. Caralho, meu irmão, foi tipo uma sensação de, puta, vai dar tudo errado, cara. Eu sei que do nada começou a chover, cara. Começou a chover. E aí eu fui levantar. Eu sou fumante, né, cara? Então, tipo, eu ficava fumando o tempo todo, né? E aí começou a chover, velho. Aí eu comecei a levantar, né? Fui levantar o vidro não levantava, cara. Tipo, não levantava e eu acabei arrancando a porra do, do negócio da porta, cara. Arranquei o negócio da porta, velho. Tive que levantar o vidro. E aí a chuva começou a entrar, cara, na minha cara, assim. Eu não conseguia nem. Eu peguei uma. Macho, eu peguei uma das pastas da produção, cara, e coloquei do meu lado. Fiquei segurando e dirigindo, assim, ao mesmo tempo. Pra ver se eu conseguia pelo menos enxergar a pista, velho.
Então... E fumando com a outra mão.
E fumando.
Ei, então... Fernando, Tarantino total essa história.
Não, foi absurdo, né? Foi absurdo.
Isso aí já foi pra uma pauta que eu ia perguntar. Tu já falou tu aí, sem eu precisar nem perguntar, né? Isso deve ter sido o teu maior perrengue, né?
Cara, esse foi. E assim, como vocês devem ter imaginado, né? Tipo, como o medidor de gasolina. Ele não estava funcionando, eu obviamente não sabia quanto de gasolina tinha, né? E eu fiquei no
mas o muito carro otimista, ficou no pau, sempre cara. Muito otimismo.
Sempre otimismo. Obviamente eu fiquei no pau e o carro teve que ser rebocado, né, em determinado momento. Ali, felizmente, né, as rodovias de São Paulo têm as suas concessionárias funcionam muito bem, né? E aí não deu nem 5 minutos, apareceu um reboque lá para poder me ajudar.
Olha aí, então, cara, se fosse em Caruaru, Davi.
Tava ferrado. Podia empurrar. Não, é porque carro velho ele vai adquirindo vontade própria, né? Não é assim você chegar e querer subir o vidro. Você tem que ver se ele tá afim, entendeu? Se ele tá no clima. E se o cara forçar, aí pronto. Aí acabou, não ando mais. É assim, velho.
Eu não falava porque o Davi aí, ele entende mesmo de carro. O cara antes tem um camarão.
Carro velho principalmente.
Tinha um Astrazão velho aí e o cara mancha de.
Davi, tem ainda, pô. Davi, eu vendo tudo menos esses aí. Ele e o Vectra, velhinho, fica aqui.
Davi comprou um Astra que falavam que era assombrado, mas qual era a assombração dele, Davi?
Era os defeitos, velho. Motor todo ferrado, o carro todo acabado. E é assim mesmo, você vai tentando mexer uma coisa e não faz não. Imagina o que o menino passou, né? E mais que ele não conhecia o carro. Aí é pior ainda.
Cara, tem gente que tá ouvindo esse podcast que nem sonha no que é um Gurgel.
É mesmo, com certeza.
Ei, achei umas partes boas, eu mesmo uma vez caí numa blitz e o guarda não conseguiu abrir, ele todo marrento lá, me deu a chave aí foi abrir a mala, ficou lá apagando o mico, disse, vem cá, abre aqui, eu digo que tá vendo aí, ó, sai com dono, tem essa vantagem.
Eita, e aí, Fernando, com certeza você já passou um negócio desse Tarantino vibe aí, cara, também, né?
Deixa eu pensar, porque eu realmente fiquei tão entretido com a história do Mauro que eu não consegui...
Era quase um filme, cara.
Fiquei... não, excelente. E aí, ele falou do artigo da Vice, eu tava lendo aqui o artigo da Vice, que eu achei maravilhoso. O título do artigo é do Fap 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 para o Ah! Então esse é o nome do artigo. E aí a primeira frase do artigo é: Mônica Monteiro tinha 10 anos quando viu Linda Blair rodopiar o pescoço e enfiar um crucifixo na boceta em O Exorcista.
Que?
É a revista que tá falando isso. Tá?
Exatamente, cara. Foi uma reportagem. Foi uma reportagem no mínimo
pesado.
Espirituosa, cara, com certeza. Foi bem. Eita. Vale a pena dar uma lida, tá bem legal.
Cara, o que a gente mais passou perrengue, assim, foi o Sem Plano B, né? Foi a série que a gente gravou em 19 diárias aqui em São Paulo, e é só o piloto da série, não é a série inteira não, é um episódio. E aí, basicamente, a gente quis fazer uma coisa bem profissional, assim, no sentido de, vamos fazer, né? Vamos ter ordem do dia, vamos ter produção, tudo bonitinho, sabe? Ter lanche pra galera e tudo mais. A gente resolveu... passar um tempão fazendo isso, então você imagina que todos os nossos amigos, todo mundo que podia dar algum apoio acabou dando, né? Então a gente precisava de uma locação, sei lá, precisava de uma sorveteria, uma brigadeiria, tinha lá no roteiro, a gente indo atrás e né, pedindo favores para todo mundo, e um desses favores, enfim, a gente gravou em... a gente gravou na rodoviária, gravando no metrô de São Paulo, só que isso tudo sem nem pedir autorização.
Eu já ia perguntar se vocês levaram a carreira da segurança.
Pois é, eu não acredito em pedir permissão, eu acredito em pedir desculpas, né? Então vamos lá e tenta, e se não der, a gente volta outro dia.
O velho
entendeu? Se coratulou. É que eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas vão lá e tiram foto no metrô, sabe, fazem vídeo e tudo mais... E como é que ele sabe que eu tô gravando um curta? Que, tipo, não tem como saber, assim. Então vamos lá e tentar, né?
A não ser que seja burro igual eu, que botei um tripé. É o segurança VIP.
É, o tripé é o chamariz de segurança, assim. Mas imagina, assim, a primeira diária a gente resolveu fazer na rodoviária, porque é uma cena que eles estão chegando, enfim. Uma cena que tem que acontecer na rodoviária, e a gente falou, pô, vamos fazer, né, legal, vamos começar lá, logo do mais difícil, assim. E a gente foi lá fazer, deu 5 minutos gravando a cena. Aí, assim, na real, passou 1 hora lá fazendo maquiagem, a equipe inteira, não sei o quê, e vai, aí compra lanche pro ator, aí compra uma água pra atriz.
Mas
não sei
lá
quê.
Mesmo na rodoviária?
E aí, beleza. Lá na rodoviária, a gente meio que ocupou uns bancos lá e vamos fazer aqui, né, de produção. E aí, a gente desceu pra área que tinha que fazer, começamos a gravar, assim, deu 2 minutos, seguranças de todos os lados, assim.
Ah,
chegaram,
você estava maquiando e já estava olhando pra vocês.
Pois é, exatamente. E aí a gente começou a meio que dar de maluco, assim, né? Tipo, não, mas autorização? Como não, Melina? Você não falou com a Mônica lá e tal? Ó, a Mônica tá na minha cabeça, viu? Enfim, foi lá fazer. Ficou enrolando e a gente falou, cara, a gente tem que acabar essa cena em 5 minutos, porque senão não dá. E aí foi uma loucura de tentar acabar, a gente conseguiu. É, no metrô foi a mesma coisa, a gente foi no metrô. No metrô o mais difícil é que eu encuquei que eu queria muito um plano que a câmera tinha que estar dentro de um vagão e o personagem tinha que estar lá na plataforma. E aí, a gente precisou fazer uns 8 takes disso, mas cada take, porque tinha que ser assim, a gente chega, posiciona a câmera, aí tem que fazer o tu, e a porta fechar na cara da atriz, entendeu? E aí, assim, eu não combinei isso com o metrô nem com o maquinista, né? Então a gente foi tentar fazer, às vezes dava, às vezes não dava, às vezes tinha gente no lugar que a gente queria ficar, às vezes não tinha. Só que pra fazer o take 2, você tinha que ir pra próxima estação de metrô, descer, esperar o próximo metrô, voltar, descer, esperar o metrô e tentar de novo. E a gente ficou fazendo isso muito vezes. Então,
eu era a única pessoa que não viu. Ficou olhando assim, que esse doido tá indo e volta?
Cara, acho que o metrô é tão cheio que eles nem se ligam. Assim. Tem tanto maluco, tem gente lá de sem camisa, ai, gente fumando crack, tem de tudo. Aí eu fiquei lá no... A gente fez essa loucura toda, mas assim, eu era a única pessoa que realmente queria esse plano. O diretor de fotografia já tava puto comigo, a atriz já tava puta comigo, a equipe começou a ir embora, assim, porque, porra, já tem a cena, por que que ele quer isso, assim? Mas na minha cabeça era uma transição que ia dar muito certo com a próxima cena e tal, e foi isso. E aí, nesse mesmo dia, no primeiro dia, a gente resolveu ir na Praça da Sé, pra quem não conhece, é um lugar muito bonito, turístico em São Paulo, que tem uma catedral gigante, mas acabou, ao longo do tempo, virando um lugar que, assim, acaba agregando muitos mendigos, muitos moradores de rua, muita gente que tá lá. É, assim, e eles não são muito de conversar, assim, quando eles estão muito loucos,
sabe? Às vezes acham
loucos,
ruim,
sabe?
Às vezes acham ruim. Eu já tive pois um caso que já fui confrontado.
Acham ruim que a gente tava lá. Exatamente. E, cara, assim, foram assim, uns 4 planos que a gente tinha que fazer. E foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque a gente chega muito na amizade, querendo, não, a gente vai gravar aqui rapidinho, não sei o quê. Meu, os caras estão nem aí. E eles querem, tipo, tinha 4 lá, tinha um Batatinha, era o líder deles, assim. E aí ele queria muito aparecer, começou a andar na frente da câmera na hora que a gente falava ação. E era uma cena que tinha uma multidão passando pra lá e pra cá e tal. Então...
Ele tava querendo. Ele sabia tava que querendo, tava te ferrando, queria uma ponta.
Não, então, pois é. E aí tem... Cara, você imagina 1 milhão dessas pequenas situações, porque foram 19 diárias, né? Teve uma que a gente gravou uma cena que era muito à noite, assim, foi a última diária, a última cena, que era uma cena meio que a menina tinha que surtar, assim, que ela era assaltada, e ela gritava muito alto, assim. E aí ela gritou pra cacete, daqui a 3 minutos chegou a polícia, porque eles ouviram o grito e acharam que era alguém realmente sendo atacada, e viram um cara com capuz, assim, no canto, tipo, só que era uma turma toda, enfim. Cara, teve muitas situações, a gente gravando até 3 da manhã, sendo que todo mundo tinha que acordar às 6 da manhã pra trabalhar e a gente não tinha a cena pronta, e aí o cara do boom risca a televisão do cara que emprestou o apartamento pra gente.
Caraca!
Tipo, o que você pode imaginar aconteceu, né? Mas isso é bom porque fortalece a amizade, faz a gente valorizar os processos e as pessoas. E cara, cada dia num set é um puta aprendizado, assim. E também a gente vê com quem a gente pode contar, sabe?
Isso.
A pessoa que realmente aparece lá de manhã e vai e faz a parada, a pessoa que cancela na manhã do dia, que fala, ah, não, aconteceu uma coisa aqui, não vai dar pra fazer. E aí você fala, meu, tem 30 pessoas aqui, a cena é com essa pessoa, tipo, o que, que eu faço? A gente vai atrás e se mexe. E também as pessoas que, meu, cederam casa, cederam espaço comercial pra gente fazer e equipamentos, né? Teve gente, até teve loja que emprestou SD card pra gente, assim. Caraca. O cara nem teve nada em troca e tal. Então, foi uma experiência.
Nos créditos?
Nos créditos, sim, é. Claro. Tenho certeza que mudou a empresa dele, né? Os créditos do nosso YouTube.
Crédito de curta-metragem, né, velho?
Mas eu acho que massa a história de vocês, porque...
Mas você vê que o Mauro é um roteirista muito melhor que eu, né? Porque o dele foi um impacto. Não, e foi tipo um só, assim.
O do Mauro foi praticamente um... A história que ele indo fazer o curta dele foi uma história de um curta, pô. Puta foi. História de um curta.
Foi.
Roteiro
quando
na mão.
Quando começou
fumando...
a chover, eu comecei a imaginar a Mônica Matos saindo do carro e molhada e não acudir ele. Assim.
Não, e ele com o roteiro na mão, fumando com a outra e dirigindo não sei com quê. Muito fofo, muito.
Mas
foda.
É como ele falou, né? Das referências de vida, né? Ele tem a referência de vida própria pra fazer esse curto aí. Tá, mas... ele já sabe como fazer o roteiro.
Mas o que eu acho massa. Tá aí, o que eu acho massa é que vocês dois estavam produzindo em uma cidade grande. Agora a gente vai para outro mundo, né? Que se o Luiz passou por algo parecido, né? Em questão principalmente de segurança... Pode falar, Mauro.
Só uma coisinha rápida, pessoal. Tipo, eu acabei de sair para pegar uma água e eu fui abordado pela minha esposa de que eu estava falando alto demais. Eu não sei se ela escutou a história da atriz pornô, tá entendendo? Mas... Então pode ser que eu leve uma peia daqui a pouco, né? Só pra avisar todo mundo aí. Mas assim, eu vou ter que sair, né? Vou ter que sair, obviamente. Então eu agradeço demais pelo convite, Jonatas. Valeu, adorei conhecer Luiz, Fernando, Caveira e o Davi, que tá escutando a gente também aí. Adorei escutar vocês e tudo mais, né? Eu espero que eu possa ser convidado novamente, né? Pra gente poder estar aqui conversando. Adorei isso aqui, cara. Primeira vez que eu participo de um podcast. É. Né? Então,
só essa história sua aí já pagou o podcast, cara.
Não, eu tava lendo a matéria da revista agora. Tem outra história que no próximo podcast eu vou perguntar pra ele, porque aquela eu achei interessante. Essa eu vou perguntar no próximo, quando tiver tempo.
Tá, mas peraí, qual é, pô? Qual é a pergunta?
Não, cena do não. Cena do
vai ficar pensando.
Depois cena pro próximo episódio. Depois vai ficar pro próximo.
Tá bom, o nome disso é Cliffhanger.
Muito bom.
O Fernando, eu acho que como ele leu a matéria também, acho que ele já sabe qual é a pergunta
tudo
que eu vou
também
fazer.
Não li tudo não, tá prestando atenção.
Se ele leu a matéria, ele acha que sabe a pergunta que eu vou fazer.
Eu queria vir aqui agradecer demais o Mauro, né? Foi, não sei que vocês... Tu tá nas correrias aí, né? Como tu me explicou. E veio do dentista, depois de fazer um canal, que é uma das piores coisas que você pode fazer no dentista. E veio pra cá participar do podcast. Então, quem fica muito honrado aqui sou eu, da sua participação. Espero que você tenha várias vezes aqui. E outra coisa, eu quero que você um dia vá lá no set da gravação do meu curto lá pra dar uma checadinha com nós, entendeu?
Quero demais. Não tem nenhum ambiente que eu gosto mais desse planeta do que o set de filmagem, cara. Tipo, o set de filmagem existe uma aura, sabe? Que é um especial, aquilo ali te transforma, basicamente, né? Você vira uma outra pessoa, você tem a sua persona no set de filmagem, você tem você na vida real e tal. Eu sou duas pessoas diferentes, assim. Quando eu tô no set de filmagem, é outra coisa. Então, adoraria participar, Jonatas. Valeu pelo convite novamente aí.
Valeu. Obrigadão. Então, até o próximo. Valeu. Até
prazer
a próxima
conhecer,
participação.
Mano.
Beleza, Mauro?
Obrigado. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau, Caveira. Aguardo sua pergunta, hein, na próxima vez. Falou, pessoal.
Eita, tá atrás da orelha.
Então, vamos continuar aqui, Luiz. A gente falou de perrengues de cidade, né? Cidade grande, como tu tá aí no interior de Porto Alegre, né? E tu passou por algum... não é Porto Alegre?
Na verdade, é mais Santa Catarina do que Porto Alegre. É na divisa, assim, do estado, pra Santa Catarina.
Bem parecido comigo aqui. Mas tu passou com algo parecido? Tu tentando gravar em algum lugar turístico? Ou teus problemas que tu teve aí foi diferente?
Na verdade, vai um pouco parecido da história ali. Foi muito favor, né? Tipo, dos espaços, enfim, né? com as pessoas, né, e conversar. Eu não tive que realmente ainda pagar uma locação para fazer, né, por conta que aqui o pessoal nem tem essa demanda, né, tipo, ele nem sabe o que seria de cobrar isso, sabe, tipo, tu vai cobrar, dividir o aluguel do mesmo, se for num apartamento, enfim, e aí, tipo, tá, se torna meio estranho essas perguntas quando eu chego no local e vou dizer, não, vou gravar um filme, sabe, tipo, o pessoal não tem nem ideia de como que seria feito, né, mas é sempre uma conversa, o pessoal entende, acaba se interessando, enfim, e pra também auxiliar, né, mas realmente, essa questão ali da rua, a gente teve...
É isso que eu ia perguntar.
Fui na prefeitura, eu consegui ali com o prefeito, enfim, a liberação, né, por conta de cidade pequena, né.
Tá vendo aí, Fernando?
E...
Não é nada de
e aí,
maquiar
não,
na rodoviária,
aí,
não,
chegou,
lá no prefeito.
A gente chegou lá, tava tudo certo com, o pessoal da polícia pra fechar a rua, enfim.
Oh,
e
sim.
Não tava... E o pessoal esqueceu. E o melhor é que a gente gravou na frente do prédio do prefeito. A gente foi lá, bateu na casa dele.
Caraca.
Ele veio na sacada e dele, tipo, ele ligou pros caras da polícia, tipo, porra, tu não... Sabe? E aí eles vieram, enfim, fecharam a rua. Porque, tipo, a gente tinha o quê? Uns 7, 8 carros.
Mas tinha um tempo, um período, tudo... assim, de ficar lá fechado?
Não, na verdade, a gente, como no papel, tinha, né? Tipo, início, né? Tipo, umas 7, 8 da noite, enfim, ia até quando precisava.
Caraca.
Mas é que a gente ia mexer, tipo, deixar os carros de qualquer jeito na rua, sabe? E como tem gente que mora, né? Se torna meio... E aí é aquela coisa, né? Tipo, 1h da manhã, o pessoal saindo na janela de pijama, imagina cidade pequena, pedindo, o que tá acontecendo? Aconteceu um acidente? Aconteceu... Não sei, porque o pessoal fica preocupado. E daí pensa, meu amigo. Caraca. Vestido com aquela roupa, com um capacete, correndo pra cá e pra
meu
lá,
Deus,
no meio da fumaça.
Então
foi...
Não foi um...
Eu gravei... Eu tentei juntar um compilado ali, porque, tipo, foi uma coisa, assim, bem engraçada, assim, esse sofrimento ali, né, tipo, de produzir. Mas, no mais, é que eu produzi poucas, pequenos curtos pontuais, assim, né, eu não cheguei a fazer uma produção mais longa, né, tipo, que nem ali do, um episódio, ou, enfim, até um longa-metragem.
Qual foi o maior, né, que tu fez? Foi o Trouxas?
Não, é um que eu tenho...
Sem ser esse último, esse último...
Vimeo.
Ah, no Vimeo?
No Vimeo privado, que foi meu primeiro, e aí, tipo, dá um torno de uns 20 minutos, assim.
Eu não vi isso.
Mas no fim, tipo, basicamente são essas coisas, a gente acaba... Claro, teve algumas cenas ali de um dos filmes que a gente gravou com fogos de artifício, que a gente colocou, então, aqueles que tu coloca no chão, sabe,
mas ali, ali não foi efeito? Ali foi prático mesmo?
A gente não, tem a mais, no caso, né? Mas tem o prático. E um desses práticos ali quase deixou meu amigo surdo, no caso. Ainda tem o vídeo.
Caraca.
Porque a gente colocou aqueles que sobem, sabe? Tipo, tu coloca no chão e ele sobe. Só que a gente deixou ele muito preso no chão. E ele estourou nele, porque ele tava tipo 1 metro dele. Então, tipo, eu tava com a câmera, tipo, a 2 metros dele. Então, tipo...
Caraca, quase deu merda.
Foi bem aqueles feio lá, tipo, de... Mas, assim, não se machucou, enfim, tá de boa.
Tu gelou, né, nessa hora.
Não, com certeza, porque tu fica preocupado, né? Porque é a tua responsabilidade, né? De colocar a pessoa em perigo, entre aspas.
Cara, uma das maiores dificuldades que eu tive pra voltar com meus curtas e vai rolar o festival de cinema aqui de Fortaleza mês que vem, e eu tô com curta produzindo. Eu comecei o curta antes da pandemia. A pandemia veio e quebrou no meio, ferrou bem no meio. E ferrou tudo. E a locação que eu tô gravando entrou em processo de venda, que é a casa dos meus atores, né? E ferrou tudo, tem que ser tudo na corrida. Aí eu fico marcando, eu marquei a volta, e a gente fica preocupado. Porra, mano, como é que... E aí, se alguém... eu tô expondo a galera a alguma coisa que possa acontecer. Se alguém, tipo, locomoção, né? Nem todos eu vou buscar, tá entendendo? A galera que vai, e o pessoal, alguns deles vêm de ônibus, e a gente fica, se preocupa. Quem dirige, o Fernando com certeza, também, nas produções dele, tu. A gente se preocupa com a pessoa que tá trabalhando com a gente, que tá fazendo, produzindo com a gente, né? E eu fico... Ontem mesmo, vou ser sincero, a gente teve a gravação ontem, tipo, o dia todo de gravação, da parte do curta. E aí, de noite, eu botei a cabeça no travesseiro e fiquei pensando, será que vale a pena, cara, arriscar? tá entendendo? Ou se der merda, se alguém pegar essa merda dessa coronavírus aí e tal, eu que vou ser responsável. Cara, é um dilema, né?
É uma responsabilidade, né, cara?
É difícil, né?
É, e assim, é muito, muito louco isso, porque quando você faz um projeto comercial, você tem um orçamento que você vai conseguir resolver esses problemas que vão surgir aí e tal. E mesmo assim, tem filmes gigantes que não conseguem, né? Sei lá, o famoso caso do bigode do Henry Cavill.
Não.
Né? Tipo, vamos fazer o filme aqui, depois a gente grava outra cena. E na outra cena o cara tá com bigode, não pode tirar por outro contrato que ele tem lá com Missão Impossível, e fodeu. Vamos fazer, gastar mais 1 milhão de computação
gráfica. Essa eu não sabia, eu pensei que era a birra dele. É, ele tinha um contrato com Missão Impossível.
Não, ele tava gravando Missão Impossível. Né? E aí, cara, esse é o tipo de coisa que, ainda mais quando você não tem um contrato com um ator, ou quando você não tem, tipo, a pessoa tem que viver a vida dela, né? Então, sei lá, você tá gravando uma série que vai demorar 4 meses, o ator, no meio do caminho, ele conseguiu um comercial que ele vai ter que raspar a cabeça. Fudeu. Você vai ter que dar um jeito agora de esperar, vai ter que esperar crescer, sei lá. Teve gente na nossa parada que estava em processo de mudar para outra cidade muito longe, assim.
Puta,
então, como é que você vai gravar? Então a gente teve que dar uma puxada na agenda. Essas coisas vão acontecendo o tempo todo, assim, que enfim, você... Por estar dependendo das pessoas e do tempo e de, né? Ah, não, a gente só vai ter disponibilidade de gravar de novo uma vez por fim de semana, ao longo de 6 fins de semana. O tempo vai mudando, as coisas vão mudando e tal, e é difícil, assim. Uma coisa que a gente teve dificuldade era a continuidade de visual.
Isso,
a gente teve uma,
eu tive agora isso. Foda.
A gente teve uma ajuda de uma cabeleireira, que, né, a cabeleireira, na verdade, ela é maquiadora, ela também é atriz, mas cabeleireira é maquiadora e tal. E ela fez no primeiro, assim, ficou perfeito. Só que aí depois, não podia na segunda diária, aí na terceira diária foi outra pessoa. E assim, cada cena, o Davi, que é o protagonista, tá com um cabelo diferente, assim. Então
é
isso...
É foda, mano, é foda.
A maioria das pessoas nem vai perceber, mas, sabe,
é
foda.
Pior que tem...
Mas e como é que vocês lidam com... Isso eu tenho uma curiosidade
Não, mas tem gente que engordou 5 quilos durante o filme, entendeu? Tipo, o cara sai aqui de uma porta, ele tá magro e vai ali e tá gordo. Tipo, acontece.
Cara, eu tive sorte que eu não gravei assim cenas de continuidade do meu curta que fosse tão abrupta, tipo, passa na porta, então o cara tá numa cena e na próxima cena eu não gravei, tá entendendo? A minha sorte é que eu gravei cenas como se fosse flashback, né, e tal, as cenas iniciais do curta. E o curta em si, né, e vai começar, a gente começou as gravações agora, eu tive essa sorte, né, agora se eu tivesse deixado, por exemplo, cenas, faltou cenas aqui, alguns takes dessa cena, se não tivesse feito, eu tinha me ferrado bonito, porque tá todo mundo diferente, o ator tá com cabelo diferente, a atriz engordou, todo mundo engordou, fala a verdade, cara, tá... Não, a minha atriz, ela chegou pra mim, gente, já é quinta-feira, quinta agora, a gravação, né, as cenas finais, né, aí ela, gente, já é quinta-feira, engordei 7 quilos, as roupas não estão nem entrando, as roupas que eu ia filmar e tal, aí a gente tem que te virar, cara, o diretor é bem que, com o que tem, não adianta, a gente não...
Vamos fazer close, iluminação, né, bem em cima, vou marcar bem aqui.
É ângulo de câmera, a gente tem que se virar, maquiagem e tal. Mano, a direção é resolver pepino, né? Eu não sei quem, acho que foi tu numa aula do Conacine que comentou que direção é o cara tem que resolver os pepinos que aparecem. É direto.
Cara, né? Eu acho que qualquer liderança de projeto em si, né? Dependendo também das outras áreas. Eu sou o único aqui que acho que gosta de exatas. E liderança de projeto também é isso aí. Você tem que se virar com pepino, tá ligado? Teu orçamento não dá certo, você tem que se virar, tá ligado? E tem que usar a criatividade, se adaptar à situação para o projeto seguir em frente. Você, como líder de qualquer projeto, é isso aí que você tem que ter na tua cabeça. Criatividade para saber se virar.
E Luiz, tirando esse fogos aí que quase tu matou o teu ator...
Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, porque eu tenho um pouco disso, porque eu também escrevo, enfim, né, o que eu estaria produzindo. E tu acaba tendo uma visão daquilo, né? E no momento que chega, tu não vai conseguir, que nem a atriz engordou, tu não tem a luz exata que tu precisava. Como é que vocês lidam com essa parte do de comprometer com a ideia original, sabe? Tá, tu vai gravar, mas tipo, não vai ser a tua visão, sabe? Tu consegue ver na hora, sabe? Tipo, que já não é mais aquilo, sabe? E como é que tu lida com essa expectativa, sabe? Porque, de certa forma, é lógico, né? A gente, como é independente, a gente tem que aprender, tipo, se adaptar a todo momento, né?
Mas, até na hora de escrever, você vai se adaptando, né? Assim, você vai pensar... O fato de você, por exemplo, fazer motion graphics já te dá uma alternativa de saber o que é possível e o que não é, né? O que fica ali, de certa forma, factível de fazer no seu tempo e tal. E o que é, assim, você começa um filme externa, Pico do Everest, está nevando e um urso entra em cena. Tipo, porra, você já sabe que o orçamento, a dificuldade vai ser muito maior, né?
Mas vindo, cara, pelo menor que nem tu ali, tu tirando a parte ali do próprio... Pra tu ver que tu tinha uma visão ali do trem ali, enfim, e tu queria manter aquilo, tinha uma coisa interna que poderia demorar 2-3 horas, às vezes, tipo, pra tu conseguir ter aquela cena, mas tu precisava aquilo pra ter a tua visão, sabe? E de certa forma, tu consome o tempo de outras pessoas, né? Às vezes acaba alongando, enfim, como lidar com isso, né? Tipo, porque é bem, é tenso, né? Porque no fim tu espera tentar fazer o melhor, mesmo puxando um pouquinho mais, né? Mas...
Cara, uma das minhas maiores lições foi essa comunicação que é necessária com as outras partes da equipe, assim, porque o diretor, ele tá tão focado, eu sinto pelo menos que o tempo passa tão rápido no set, porque o tempo inteiro você tá lá, a sua cabeça não para nem um segundo, assim, porque você tá o tempo todo pensando no próximo plano, se a luz tá boa, se o quadro é esse, se pra onde o ator tá indo, a intenção do ator, o tempo todo você tá ali muito, muito focado. Enquanto, nesse tempo que você tá ali fazendo mil coisas... Tem gente que tá sentado esperando você tomar sua decisão e falar sobre alguma coisa. E aí, às vezes, você não comunicar com essas outras áreas, isso foi um problema que eu tive, assim. Eu pensava assim, ah, não, eu tenho que resolver isso aqui que tá no quadro, conversava com o diretor de fotografia, com o diretor de arte e com o ator. O resto eu meio que me isolava. Isso, eu senti que causava uma sensação ruim nas pessoas, porque elas não entendiam por que tava demorando tanto, por exemplo. Né? Então, por que que não é só assim, colocar ali a câmera e gravar, aí ficar conversando, ah não, porque aqui não tem profundidade, isso aqui apareceu na outra cena, não sei o que, vai passar uma pessoa do lado de cá, no contraplano não vai ter outra pessoa ali, vai dar erro de continuidade. Então você fica ali o tempo inteiro só na sua cabeça, se você não começa a falar para outras pessoas e tentar explicar a importância do que você está fazendo, você acaba perdendo um pouco a equipe, especialmente quando são voluntários, né? Porque quando a pessoa está sendo paga para aquilo, pô, ela está sendo paga a diária dela, ela sabe a hora que tem que chegar, que tem que sair e acabou. Agora, sei lá, podia ter terminado 2 horas antes, a gente está aqui por conta disso, né? É um pouco mais difícil, assim. O Hitchcock tem uma frase que é exatamente o que você falou aí, que assim, a concepção do projeto é a parte que você tá no controle de tudo ali, você imagina aquilo que tá na sua mente, e aí todo o processo de gravação é um processo triste de degradação da ideia original. E ele fala que ele nem gosta de gravar, porque para ele é só assim, ah, beleza, só colocar o que tá na minha cabeça pro filme, né? Eu não é que eu não concordo, eu não tenho esse sentimento, assim, eu adoro estar no set, eu adoro estar realizando as coisas, e eu gosto muito de usar o que tá acontecendo ali na hora, eu acho até que é um grande ativo que você tem isso, de ter exatamente o que você quer no quadro, na sua cabeça, porque fica muito mais fácil de adaptar isso para o mundo real, né? Porque você aí, com o tempo, você vai pegando as técnicas de iluminação que você precisa, você sabe muito bem tudo, quais as ferramentas você consegue usar para chegar o mais próximo possível daquilo que você está pensando. E você sabe que às vezes fica muito mais foda do que você imaginava, né? Isso é assim... Acontece, quando acontece é sensacional, assim, cara, não imaginava que isso ia ficar tão bom. E principalmente, eu acho, assim, que na ficção é mais legal do que nos trabalhos comerciais e tal, é que o ator, ele é um instrumento tão, assim, trabalhar com atores bons me dá uma vontade de estar no set, porque ele coloca ali no seu personagem um twist que você nunca teria, que fica 10 vezes melhor, porque ele é o trabalho dele, entendeu? E o cara é bom nisso. Então, você tá aberto a essas descobertas, a um tom de voz diferente do que você imaginava, ou, sabe, uma construção de personagem diferente, e usar esses acidentes do que acontece no set para transformar isso e criar essa identidade do seu filme, né? Porque nada é tão legal quanto a realidade, assim, quanto a verdade dentro das pessoas e dentro dessa história.
Foi profundo, viu? Filosofei agora, foi longe agora. Mas é muito massa, porque a gente... É nessa questão que a gente tá... Que tu falou, Fernando, que a gente fica... Às vezes, Quando a gente sai de um set, de um dia de filmagem, a gente chega em casa, não é nem cansado fisicamente, parece que a sua cabeça...
É morto.
Tava ontem, cara, eu cheguei... Eu, ainda mais que eu vinha de muito tempo, né, da pandemia, sem estar fazendo nada, assim, questão de gravação externa e tal, de meus curtos. Cara, eu cheguei ontem arrasado, assim, minha cabeça tava a mil por hora, porque eu tinha que estar ligado no roteiro. E como eu disse pra vocês, eu não tenho uma grande equipe, só algumas pessoas e voluntários e pessoas, não pessoas peritas da área, entendeu? Então a gente tem que estar ligado em tudo, iluminação, som, e ainda ficar olhando, ver se foco, roteiro e tal. A gente tem que estar tudo ativo, né? Porque se passar, ferrou, perde o take, perde tudo, revisar. Cara, quando você chega, você tá morto, né? O Fernando parou, você tá... acabado, então muita gente nem imagina o tanto que é difícil fazer uma produção dessa, né? Eu quero agradecer muito o Fernando, porque o próprio Canacine começou a me abrir, me expandir, a olhar, assistir, né? Quem estuda cinema, você assiste os filmes, né? As obras com outro olhar, você tá olhando várias coisas, como foi que ele produziu aquela cena, porque que aquilo tá acontecendo daquela forma, porque a coisa... Você assiste com outro... É outro os olhos que você vê os filmes, e por isso que é tão viciante, né? Muitas pessoas nem produzem, mas são cinéfilos, porque isso vicia, é muito foda, né? Então, indo pra próxima pauta aqui, pra gente continuar... Qual foi a dificuldade de vocês? Tipo, projetos de vocês. As maiores dificuldades para você colocar em prática. Colocar para frente aqui no Brasil. Fernando, qual a maior dificuldade de colocar, tipo, tentar falar de tantos projetos para frente?
Cara, eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco mais lateral, assim. Porque eu acho que a maior dificuldade, na verdade, foi entender o funcionamento do mercado audiovisual como um todo, assim, e tentar encaixar o meu projeto de vida, o meu projeto profissional dentro dessa máquina, sabe? Porque eu acho que existe muito sonho de, eu quero ser diretor de cinema, e aí acontece de que você nem sabe como você vira isso, porque assim, eu quero virar um médico, beleza, você vai entrar na faculdade de medicina, quais são as faculdades? Compra o guia do estudante, tem lá, tem uma classificação, você faz elas, aí você passa numa prova, aí você começa a estagiar, aí tem residência e tal, tem uma carreira a se seguir, né, passos bem definidos. Pra ser diretor de cinema no Brasil, cara, é uma roleta russa, né, assim, até o histórico de diretores do Brasil, você tem publicitários e poetas e tipo, filho de banqueiro, e tipo, tem um pouco de tudo, assim, então você não tem é difícil estabelecer como você vai entrar nesse lugar. Então, foi meio que tentar conversar com pessoas da área para conseguir saber onde eu poderia me encaixar, assim. E eu sou uma pessoa que... Eu não gosto de trabalhar pros outros, assim. Eu tenho esse problema.
Não é só você não, amigo. Eu acho que muita gente...
Não tenho certeza que...
Não só os presentes, que todo mundo que tá escutando, a maior galera aí que tá escutando também. Com certeza.
Eu sempre fui muito meio rebelde, assim, mas eu sempre eu valorizei mais a liberdade do que a segurança de ter uma grana entrando. Então eu sempre fui meio maluco com os projetos e vamos ver o que acontece e tal. E aí eu não conseguia, assim, nunca ter pensado em seguir uma carreira, assim, de tipo, mais tradicional, que eu acho até que é muito boa, assim, meu. Tenta entrar numa produtora, uma produtora maior, aprender com todo mundo lá dentro, fica anos fazendo o que tem que fazer, vendo lá todo mundo trabalhar e fazer o seu trabalho.
Já falaram isso pra ti?
Vai tentando subir devagarzinho na hierarquia.
Já te deram essa dica? Já falaram pra você fazer isso?
Cara, na real, eu nem sei, porque eu converso com tanta gente diferente que tem um pouco de cada dica, assim. A minha dica é esteja perto das pessoas que você quer trabalhar para aprender com elas e, assim, entender o que elas fazem, assim. E ver como que elas ganham dinheiro, quem que são os clientes dela, que elas fazem no tempo que elas não estão fazendo, como que elas ficaram boas naquilo que elas são boas. Né? Então tem muito diretor que o cara realmente passou anos e anos trabalhando como diretor de fotografia em comerciais, e aí ele vai e faz o cinema. Você fala, pô, legal, isso aqui é uma escola para essa pessoa, né? É uma forma de você usar o trabalho como uma forma de lapidação, você vai fazendo ao longo do tempo. Tem muito escritor, né? Escritor mesmo assim, você pega escritores do Brasil, Graciliano Ramos, os caras trabalhavam de jornalista, eram funcionários públicos. A arte, eu acho que tem uma abertura de possibilidades assim que é maior do que a maioria das pessoas acha. E o audiovisual, é, assim, eu estou separando agora o cinema, né? Trabalhar com cinema, filmes, assim, de trabalhar com audiovisual no geral. Porque as habilidades que vão fazer você fazer um bom filme são habilidades que você também pode usar em outras áreas, né, do audiovisual como um todo. Você pode fazer seu canal no YouTube, você pode fazer, enfim, vídeos para todo mundo hoje só precisa de vídeo. Acho que na quarentena, assim, o nosso faturamento da produtora aumentou pra cacete, porque vídeo é a única forma que as pessoas estão se comunicando agora, sabe? Então nunca foi tão necessário vídeo. As empresas que antes tinha restaurante, que tinha uma galera passando todo dia na frente, de repente precisavam mostrar o produto deles do delivery de alguma forma interessante e começaram a contratar gente e tal. É, um monte de webinar, live,
muita
cursos,
gente
então...
que tenta trabalhar com cinema não tem essa visão, né? O pessoal pensa que trabalhar com cinema, apesar de não ser realmente um cinema, mas tu vai aplicar o teu estudo no que tu tá fazendo aí, né? Na tua produtora.
Exato, cara. Eu vejo muita gente, assim, eu acho que o cinema, ele por ter esse viés muito artístico acima do... Acho que no Brasil isso é maior, assim, do que em outros lugares, talvez. O artístico é mais importante do que a parte técnica, a parte de, sabe, meu, como é que você aprende a fazer essa coisa de um jeito bom? Como é que você tira o áudio perfeito que você pode tirar? Como é que você faz essa mixagem? Como é... Sabe, a parte que não é chata, mas é técnica. É uma parte que, às vezes, o cara que faz isso, ele não quer saber de criatividade, ele quer aprender a fazer a coisa do jeito certo. Ele quer captar um áudio sem ruído e sem clipar, e, enfim, coisas bobas, assim, mas que você vai aprendendo de verdade a fazer isso. E aí, depois que você vai começando a dominar e entendendo esses elementos do audiovisual, você consegue aplicar isso no seu, enfim, na sua criatividade de uma forma melhor. Né? E nada melhor do que, assim, se você quer desenvolver um conjunto de habilidades. E eu tô falando agora sobre o meu plano, o que eu tô fazendo e como eu tô fazendo, que não é necessariamente o melhor, é só que eu tô tentando agora e tá funcionando. Assim, eu quero desenvolver uma série de habilidades, de contar uma história de uma forma audiovisual, criativa, impactante, emocionante, etc. Isso é, esse conjunto de habilidades, tem muita gente que valoriza muito isso e gostaria de usar isso. Então, por que eu não vou usar o meu trabalho para ajudar essas pessoas a fazer, a ajudar o objetivo delas, e elas em troca vão me ajudar me dando o dinheiro necessário para fazer isso acontecer, tanto para mim, assim, tanto para subsistência, tanto para viver, quanto para você tá lá todo dia fazendo isso. Cara, todo dia eu tenho que captar o áudio bem de alguém, então todo dia eu tenho que acertar a exposição da imagem. É, todo dia eu tenho que fazer um vídeo que vai ter que ter trilha, ela não pode estar tão alta, não pode estar tão baixa. Essas coisas que a gente vai aprendendo e vai ajudando, que eu comecei a aprender de verdade, eu vi que eu não sabia quando eu fui tentar fazer, que é mais ou menos a história de, né, assim, você vai descobrindo que você não sabe, na hora que você está fazendo, você fala, cara,
isso mesmo.
Que loucura, não ficou tão bom quanto eu imaginava que eu conseguiria, assim. Como é que eu posso melhorar na próxima, porque, pô, tá uma merda. E aí você vai atrás de conhecimento.
Sempre,
né? Água bate na bunda, você vai atrás e, pô, não, eu acho que se eu melhorar isso aqui, aí você vai tentar e dar certo, aí você tenta dar certo, até uma hora que acerta, né? Então, enfim, eu não sei se a gente viajou, assim, mas a minha maior dificuldade foi entender quais eram as possibilidades disso, assim. Eu acho que, às vezes, a gente acaba criando uma coisa do cinema como algo sagrado demais pra você sujar suas mãos ali com, sabe, com coisas menores e tal. E hoje eu acho assim, cara, se quer trabalhar com cinema, pô, se você começar a filmar casamento, é sensacional, cara. Você tá aprendendo a operar uma
câmera.
Mas
tem um pouco de preconceito, né? A galera do cinema tem
total.
Um pouco de preconceito com a galera de casamento, né?
Total, mas eu acho assim, até que se você... o casamento... O cara que filma
eu
casamento
fiz,
de 20
eu fiz
anos
casamento,
atrás é diferente,
fiz, tipo,
né,
eu fiz bastante essas coisas assim, porque, tipo, o que realmente tem de serviço pra cá é minimamente alguma coisa de propaganda, né? E casamento, né? Que daí tu consegue levantar algum dinheiro pra depois comprar um equipamento, pensando, ah, vou fazer tal coisa pra comprar, sei lá, enfim, e vai indo assim, sabe?
Mas não sei, então, como o Fernando mesmo falou ali, a questão da experiência. Você vai pegando experiência com a câmera, aquele ângulo de luz, aquele ângulo já dá uma postura tal. Através da imagem que você está captando, você está narrando aquela história da emoção do casamento, não só com a trilha sonora no fundo. Porque querendo ou não, é tudo, tudo questão da narrativa, de eu contar aquela história. Como é que você vai contar a história daquele roteiro? Através das imagens, através de uma trilha sonora, através de uma iluminação, através desse tipo de coisa, né? Tipo, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Que eu...
Mas,
Nosso mesmo, cara.
Pois é, essa questão que o Fernando tá falando.
Mas só pra finalizar, isso, só pra finalizar o raciocínio, que eu acho que é uma lição importante mesmo, assim. Essa coisa de... Eu vejo muitas vezes as pessoas que querem muito a coisa... tipo, você quer muito o reconhecimento. Isso eu acho também que existe muito mais, assim. Você quer, sabe... Ai, você imagina você lá subindo e pegando um prêmio num festival e as pessoas te aplaudindo, sabe? E o status que vem com você ser chamado de cineasta. Mas, assim, cara, é o trabalho dia a dia, sabe? De saber chegar na hora no set, de saber fazer as coisas, de saber entregar no prazo um projeto, de saber fazer a sua edição. Então, isso tudo, você se colocar a serviço, colocar pra vida real, assim, se instalar mais ter um pé no chão um pouco maior, acho que te possibilita ir atrás das coisas malucas que você inventar, assim. Porque eu vejo muita gente que acaba se frustrando demais com essa vida artística de você... Você quer muito uma parada que você não sabe como... Eu vejo muito assim com os meus amigos atores, cara. Tipo, eles acabam assim, não vou trabalhar de outra coisa que não seja atuação. Aí o cara começa a passar a necessidade mesmo, tipo, às vezes os pais ajudam, às vezes não conseguem, e aí o cara tá aqui em São Paulo, longe da família, e começa a pirar, começa a acontecer um monte de coisa. Sendo que, se ele, sei lá, trabalhasse no Starbucks de manhã e estudasse atuação durante esses 2 anos, ele estaria resolvendo a vida dele. Eu acho que existe também uma forma de você não esquecer da vida prática enquanto você tá trilhando o seu caminho nesse caso e tentar agregar e ver o que você consegue fazer, assim. Não é vergonha nenhuma, se você quer ser um romancista, você trabalhar para um jornal fazendo uma coluna X, que não é o que você ama, mas vai pagar suas contas. E nesse caminho, você usa isso para lapidar o seu caráter mesmo, de aprender a acordar cedo, de aprender a entregar no prazo, de aprender a perceber a satisfação que as pessoas têm, sabe, de ser útil mesmo para outras pessoas. Porque se você usa a sua habilidade só para a sua coceirinha de ego, isso acaba sendo visto até como uma coisa vã, assim, como uma coisa boba, né? Agora, a partir do momento que você está trabalhando para outras pessoas e colocando aquilo no mundo, eu acho que as coisas começam a acontecer mais e você começa a realmente ficar melhor no que você gostaria de ficar no futuro, assim.
Isso aí é uma dica também para muita gente que deve estar escutando, que pensa que é trilhar aquele caminho, né? Como tu estava falando, né? Você está fazendo na teoria, você está estudando, né? Uma teoria é totalmente diferente quando você vai na prática, apesar de você ter aquele conhecimento de que você vai colocar lá no momento, mas, como o Luiz falou, tem a pressão, tem os problemas que sempre acontecem, sempre tem problemas desse tipo. E muitas pessoas, como você falou, né? Tipo eu no começo, muita gente no próprio YouTube que quer viver de YouTube, larga tudo pra abrir um canal de YouTube, achando que já vai seguir e ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, pra eu pagar minha primeira conta foi 1 ano produzindo aqui no YouTube. Mas eu trabalhava o dia todo, como o Cavalo falou, né? Eu trabalhava o dia todo, à noite eu produzia. E depois de 1 ano eu consegui pagar minha primeira conta e aí seguiu. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, quase 2 anos, eu conseguia viver só daqui. Mas eu tinha meus 2 caminhos e quando eu comecei a viver, e agora eu tô vivendo aqui e trabalhando e tentando fazer meus curtos, participar de festivais e tal. É a mesma coisa, né, que o Fernando falou, eu poderia dar uma louca aqui, largar tudo, largar meu canal e tentar um cinema e largar tudo aqui. Seria loucura, né? Você tem que se... ia. Não, mas agora ela não... Como eu falei no começo, ela me apoiou no YouTube, mas ela ficou, lógico, com medo, né? Porque eu tinha emprego formal e saí pro YouTube. Na época, antes, ninguém sabia, né? É tanto que quando eu chegava nos lugares, o pessoal, você trabalha com o quê? Com o YouTube? A galera olhava pra minha cara assim, é doido. Na época era assim. Hoje em dia tem o Whindersson, tem todo mundo grande, todo mundo sabe. Mas na época, eu chegava assim, trabalha com o quê? Teve um lugar, uma história rápida aqui pra vocês, que eu cheguei num banco pra sacar um dinheiro que tinha problema de... Teve um problema na minha conta, eu tive que sacar presencialmente. Aí o gerente me conheceu, caralho, do canal e tal, no Bradesco, né? Falando aqui a marca, vamos falar aqui, tô nem aí. E aí, e aí o cara me chamou, não, cara, vem cá, me chamou no cantinho, eu vou sacar aqui pra ti, presencial, resolveu. Aí quando ele sacou, ele, caraca, isso no começo do YouTube, né? Daí, vocês conseguem chegar a ganhar isso, entendeu? Não é, também não era tanto, né? Mas pra visão dele, a gente ganhava menos de um salário mínimo, olha lá, mas quando ele viu... Na época, ele ficou louco. O cara, ele ficou tipo assim, eu vou largar essa porra de gerência de banco e vou ser YouTube. Eu te juro, a cara dele foi essa pra mim, tá entendendo? Mas é, se você tá ouvindo esse podcast e pretende trabalhar com cinema ou alguma coisa na área, escute o que o Fernando falou. Você trilha o seu projeto, mas você não precisa largar seus outros projetos. Como o Luiz. Luiz tá fazendo a faculdade dele. Terminou, né, Luiz? Já? Com certeza ele tem os projetos na área da faculdade dele, mas vai continuar fazendo os curtas. Eu falo pra ele, se tu parar com os teus curtas, eu vou aí te pegar. Porque o cara tem um puta de um talento, né? Talento aqui BR. Quando ele ficou meio sumido aí, eu cheguei até a falar com ele. Pô, cadê teus curtas? Tá, aí ele apareceu com um curto no canal dele. E é isso aí. Eu acho que o intuito é você não parar, né, Fernando? Você seguir em frente, né?
E cara, quando você começa a aprender a ficar bom em alguma coisa, qualquer coisa que seja, sei lá, ah, quero ser um sushi man, você vai aprender a fazer aquilo, isso te ensina muita coisa sobre várias outras áreas e assim, o fato de você se dedicar e entender o problema, acho que isso traz até uma certa humildade, sabe, com relação à realidade, assim, que as coisas não são do jeito que você sonha, que você precisa, você não merece um filme bom, foda, só porque você teve uma ideia genial, tipo... É, você tem que pagar e suar. Tudo que vem de bom vem de muito suor e lágrima e sangue, né, cara? Porque a gente tem que batalhar, assim. Por mais que uma hora acontece a coisa, demora e demanda muito da gente, assim. E, sei lá, eu comecei a aprender de iluminação, e aí, pra relacionar a arquitetura, eu acho que é interessantíssimo isso que você falou, que... É, a arquitetura tem também uma questão... Eu comecei a perceber, assim... Porque você percebe no cinema... Ah, eu vou colocar um efeito sonoro aqui. Por que esse efeito sonoro causa um certo estranhamento? Uma certa sensação ruim na pessoa? Existem... Aí você começa a entender de biologia, da biologia evolutiva, de psicologia. Você começa a ter que entender de um monte de coisa. Aí eu fui ler Aristóteles para ler arte poética e me apaixonei. Aí li um monte de coisa do Aristóteles. Eu comecei a entender... Por que eu falava um monte de coisa, um monte de merda e tal. E aí você vai aprendendo um monte de coisa que você consegue adaptar, assim, por exemplo. Iluminação é uma coisa que me ensinou pra caramba sobre arquitetura, no sentido de... É, qual a diferença de você, quando você entra num McDonald's e quando você entra num restaurante caro, fino, assim? Na maioria das vezes é a luz, é uma luz baixinha, uma luz mais difusa, uma temperatura um pouco mais quente... E aí você começa a falar, porra, é verdade, né? Por que que na minha casa não é assim? Por que que eu tenho essa sombra aqui? Eu não sei se vocês perceberam, no começo eu troquei a minha luz aqui porque tava me incomodando. Só de ficar olhando pra minha cara aqui, porque eu realmente não gosto. Essa luz que eu tenho aqui eu tinha tirado pra uma gravação de hoje, né? E aí eu falei, não, vou colocar porque eu não vou conseguir ficar olhando a minha carinha aqui no canto com essa sombra de panda e tal. Então, eu acho que quando você vai ficando bom em alguma coisa, né? Ficando bom, assim... É, melhorando cada vez mais em alguma coisa, primeiro, você aprende o quanto você não sabe, então você começa a ver de, puta, ainda tem um caminho grande a chegar, eu não consigo, né, a mágica da coisa não é assim do nada, e aí você percebe, que é uma coisa que o Luiz tinha falado também, que, cara, a maioria dos grandes caras do passado também tiveram um monte de dúvida, também tiveram um monte de problema, também já se acharam uma farsa, não sabiam muito bem, tinham insegurança e tal. E eu, uma parte da produção de conteúdo com a Cine, a minha tarefa era assistir todas as entrevistas de um certo diretor e aí pegar isso tudo e compilar todas as lições de cinema que ele falou na vida dele publicamente, né? Então, sei lá, vou pegar o Francis Ford Coppola, todas as entrevistas que ele deu, e aí sempre que ele falava alguma coisa assim, ah, então, como é que eu penso um filme? Tipo, beleza, pegava isso e colocava e compilava. E, cara, quanto eu aprendi disso, tanto a parte técnica quanto a parte humana, assim. Porque você vê que as pessoas grandes do passado são de carne e osso também, entendeu? Tipo, são pessoas normais, assim, e óbvio, a maioria que chega num alto nível tem uma inteligência e algumas virtudes, né? A coragem, a diligência, a disciplina, algumas coisas que você precisa ter até pra chegar em qualquer lugar, em qualquer profissão, né? Um mecânico que tem preguiça de acordar cedo, o cara não vai ter nada, assim, na vida. Agora, você tem... você tendo essa visão de outras pessoas do passado, aprendendo com elas, assim, foram os meus grandes mentores, assim, foram essas pessoas do passado que eu vi, assim, o Coppola contando quando ele tinha que lavar o carro do Corman, porque era o chefe dele, e assim, ele entrou na empresa para cortar os filmes dele, mas ele fazia montagem de noite, e de tarde tinha que lavar o carro e comprar pão pro cara, então, então assim... É legal ver essa coisa de pessoas normais vivendo a vida e as inseguranças que eles tinham no passado e ver como, assim, às vezes a gente coloca num pedestal essas pessoas e elas têm os mesmos problemas que a gente tem e que, enfim, é só uma questão de trabalhar bastante com esse objetivo de conseguir chegar, pelo menos, em fazer um trabalho que você tem orgulho, né?
Não, isso aí a gente tem um exemplo hoje mesmo no podcast, que o Luiz mesmo citou, caramba, o Fernando, não sei o quê, pô, achei que o cara tava no outro nível, daí começou a trocar uma ideia, se conhecer aqui o Fernando e o Luiz, já rolou aquela proximidade, e daí o Luiz ficou, porra, o cara é tão humano e passa pelas mesmas dificuldades que eu, e é um cara que eu admiro lá em cima, tá ligado? Tipo, uma coisa que aconteceu aqui, ao vivo, que a galera tá ouvindo, tá acompanhando, e... Só pra você ter uma ideia de como
eu
isso
acho muito é estranho real. Alguém me ter como ídolo, mas beleza. Tá bom.
Ah, cara, mas...
Mas é uma coisa assim que eu acompanhava, sabe? O trabalho, enfim, no sentido de tu ver... que nem assim... eu nunca participei, que nem o Mauro... Mauro, né? O nome
isso,
dele.
Isso, é o Mauro.
Eu sou péssimo pra lembrar o nome das pessoas.
Igual eu.
Ele também comentou, e aí, tipo, tem essa questão, tipo, de tu... de não... Como tu tá produzindo, que nem vocês... Não entre aspas, né? Mas, tipo, é que nem... Eu não consigo me ver, às vezes, tipo, num filme, sabe? Às vezes, tipo, lançar aquela coisa, tipo, por trás das câmeras já é uma coisa difícil de se ver, sabe? Ou falar, ou enfim, sabe? Isso é uma coisa que, no fim, tu acaba, tipo, se distanciando, né? Tipo, de se... e só colocando, então, só o teu espaço. Então, tipo, eu tenho muito essa dificuldade, sabe? Tipo, de tá... numa conversa, assim, enfim, sabe? Eu sou uma pessoa mais introspectiva, no caso, né?
Mas, Fernando, isso que tu disse que eu acho estranho é muito mais comum do que você imagina. Você, pra mim, é um professor, né? Conheci teu conteúdo no próprio YouTube, né? E muita gente que deve até estar escutando o podcast aqui tem você como um professor, como... um ídolo, uma pessoa que tá ensinando coisas, né? No teu Instagram, no teu YouTube, né? No teu Conacine, um preço bem acessível para quem quer estudar cinema. Pra...
R$29,90, primeiro mês por apenas R$1.
Olha aí. Não, mas isso é sério. Eu, como aluno lá do Conacine, conteúdo, cara, de faculdade. É conteúdo, se for pensar, mais do que faculdade, porque... Tem muita palestra lá que eu fico, puta que pariu, aprendi muita coisa em uma palestra, uma hora, né, a maioria das palestras, 40 minutos é uma hora, você é um puta conteúdo compilado, coisa assim que você não ia encontrar quanto nenhum, e barato, 29, cara, o cara toma duas cervejas ali na esquina com um amigo e já pagou o mês do negócio, entendeu? Então, muita gente tem você como ídolo, tá aprendendo coisas que, e fora o conteúdo que tu passa de graça, né, coisas que o cara não vai aprender só na faculdade de cinema da vida. Que é bem complicado, né? Nem todo mundo tem dinheiro pra pagar. Eu não sei nem se tem faculdade de cinema pública. Aqui no meu estado, acho que nem tem.
Tem sim.
Aqui no meu estado, acho que não tem. No Ceará, aqui, eu acho que não tem.
Ah, não. No seu estado, eu não sei.
É o que eu tô falando. Ceará, pública, eu nunca ouvi falar. Eu já fui pro festival de cinema da faculdade particular. É caríssimo. Muito caro. Caro mesmo. E você tá botando um conteúdo num preço altamente popular, tá entendendo? Então, isso que você acha estranho é bem mais comum do que você imagina, entendeu?
O novo meio de, tipo, tu aprender o cinema, né? Por meio da internet, por meio dessas várias plataformas, no caso, né? Bem massa.
Cara, realmente, criar conteúdo, assim, pra internet é uma jornada bem interessante, porque... Teórica, e eu tenho essa dificuldade até hoje. Às vezes eu fico pensando assim, putz, não tenho o que ensinar e tal. O cara falou, meu, ontem você não tava limpando um áudio que tinha passado um avião e uma criança chorando e tal. Por que você não faz um vídeo disso? Eu falo, pô, é verdade. Tipo, não, é uma coisa que é boba pra mim, porque eu faço todo dia aqui, mas às vezes você coloca isso na internet e você fala, meu, você tem que resolver o problema de uma pessoa. E aí, o fato só de você falar as coisas que você... sabe que pode ser pouca coisa pra você, e pra você sempre é, meu, não sei muita coisa. Mas você começa a colocar na internet e as pessoas, isso começa a ajudar as pessoas, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas da internet mesmo é isso, assim, essa divisão dos conhecimentos, assim, de você ir falando e aprendendo coisa pra cacete.
Uma coisa sua...
Desde pintar a parede até fazer um filme.
Uma coisa sua que me marcou, que, assim, eu acho que foi um boom que deu na minha cabeça, que foi uma aula sua, foi sobre a teoria das cores, né? Que eu não tinha noção, uhum, né, do quanto isso era impactante no cinema. Não tinha noção porque que uma cena era fria, uma cena era quente, porque ficava numa cor tal. Cara, isso aí pra mim foi um boom tão grande que eu revi muitos filmes mesmo, e eu fiquei... Então, pra mim, isso foi muito marcante. Com certeza o Luiz aí deve ter tido alguma aula, alguma coisa sua que foi marcante. Por isso que ele diz, porra, Luiz, você lembra daquela aula que você pegou o cara, puta, muito foda, o cara que me ensinou, o cara que me deu a dica, entendeu? Então, muita gente que está escutando deve ter o mesmo sentimento, né? Com certeza esse podcast vai ser muito de público de filmmakers, né? Independentes, que no Brasil são os guerreiros do Brasil. Galera que é filmmaker no Brasil, que é muito complicado, né? Principalmente por causa do preço dos equipamentos e tal. E o perigo, né? Que você passa de estar fazendo filmagem externa, que no Brasil é muito perigoso. Já conheci muita gente que foi assaltada e perdeu todos os equipamentos, mais de 30 mil. 40 mil de equipamento. Teve um amigo meu que perdeu 30 mil equipamentos no carro. Levaram o carro com equipamento tudo. Então, são guerreiros, tá entendendo? Então, por isso que eu digo que muita gente se inspira e curte o seu trabalho, Fernando.
Obrigado, cara. Mas vamos mudar de assunto.
Ai, cabulada, tá ficando vermelha. Vamos para as duas últimas perguntas rápidas, né? Porque eu já estou tomando muito tempo de vocês. Então, faça a próxima aí, Caveira. A gente está encerrando. A próxima para o Caveira.
A minha pergunta vai para o Luiz, que ele fala demais. Então, deixar o Luiz falar um pouco mais. Dá para viver de cinema no Brasil? Você acredita que dá para viver de cinema no Brasil?
Lembrando que isso são... É uma resposta pessoal sua.
Eu tô trabalhando agora com... Eu tive a oportunidade agora de trabalhar com um cara que ele produz. Ele fez cinema em Cuba e ele produz, no caso de São Paulo, tipo, clipes. Enfim, ele deve ter um produtor, não fui muito a fundo com ele. É o que o Fernando comentou, sabe? Tipo, adaptar a visão do que é cinema, sabe? Tipo, adaptar, tipo assim, nas várias finalidades do cinema em si, né? Tipo, usar para propaganda, usar para várias coisas. Então, nesse sentido, eu vejo que dá para viver. Mas eu não tenho conhecimento para dizer se realmente daria para viver de cinema produzindo aquela versão autoral clássica, sabe? Tipo, de... ou enfim, sabe? Tipo, é você, só diretor, sabe? Viver disso. Né? Não, tem aquele caminho para chegar lá, sabe? Que eu acho que realmente tem como viver, eu acredito. Na minha região aqui, não, mas...
É complicado, isso aí também vai de lugar para lugar, né? Situações isso. Diferentes.
O que eu comentei, tipo assim, são grandes centros, né, no caso. Tipo, eu tenho alguns amigos ali de Porto Alegre que, no fim, estão migrando tudo para São Paulo, Rio, porque é ali que tá acontecendo, tipo, essa demanda, né? Tanto pela questão também do dinheiro, né? Porque varia muito a questão de valores, né, da mesma produção, com o mesmo equipamento, em locais diferentes. Então, tipo, enfim, às vezes vale a pena, né, o custo de vida, né, porque o custo de vida ali é muito mais caro do que o custo de vida aqui na minha cidade, é óbvio, né, mas, enfim, né.
Pra resumir isso que você falou da diferença de preço e tal, sei lá, você gravar um casamento em Porto Alegre, um casamento que você cobraria R$5.000, em São Paulo você cobra R$10.000, ou 15 mil, e são é o mesmo casamento, tipo, vai usar a mesma câmera, é tudo igual, assim, você só muda o lugar e tal, porque é um mercado mais concorrido, enfim, tem menos, né, coisa de oferta e demanda.
E tu, Fernando, já praticamente respondeu essa pergunta, né, na tua fala anterior.
Cara, eu acho que viver de cinema no Brasil, e até, cara, viver de cinema no mundo, assim, legal, você nasceu em Los Angeles e, pô, a Warner tá ali na sua esquina e tal, você toma café da manhã todo dia de frente pra MGM, pra Fox, e aí você fala, legal, pô, tô aqui do lado, né, vai ser pra mim fácil. Cara, não é, eu acho que você... Todo mercado altamente competitivo, é muito difícil você fazer essa... Tipo, você ser diretor de cinema. Diretor de cinema é uma posição que você tá ali meio que como um general de uma equipe gigante, de, né, para colocar aquilo tudo em funcionamento, é, para cumprir a sua visão pessoal artística. Acho que isso é um objetivo válido para as pessoas, mas é uma coisa que eu acho um pouco difícil de acontecer no, assim, como um plano de carreira direto. Assim, ah, legal, vou ter certeza que vou chegar ali. Eu acho que é possível, sim. É, eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade que o setor de cinema, ele vai mudando de acordo com os ventos políticos. Então, muda o presidente, meio que muda o tipo de filme, muda os editais, muda até, às vezes, as próprias agências de cinema e tal. Então, é meio complicado você... É um lugar meio vulnerável, assim. Tipo, a Disney tá lá fazendo a Disney há 150 anos, sei lá quantos anos tem. 120 anos fazendo filme. E entra presidente, sai presidente, eles têm um modelo de negócio que não depende disso, né? O fato de o Brasil ter sido um mercado que depende muito de editais e tal, acaba criando essa instabilidade. E aí, por exemplo, agora está acontecendo muito uma nova onda de cinematográfica, que são os streamings, né? Eles estão vindo para o Brasil, a Netflix está produzindo várias séries. Só que aí quem que eles vão contratar para produzir essas séries? São as grandes produtoras que já fazem os comerciais. As produtoras também não vivem só de cinema, né? Conspiração Filmes e O2. Meu, O2 faz muito comercial. Os caras fizeram... Fazem TV. Os caras fizeram as Olimpíadas, entendeu? Tipo, é difícil... Eu acho até as grandes produtoras viverem só de cinema. Os caras fazem um pouco de tudo. Inclusive, muito trabalho comercial. Eu acho que, assim, viver trabalhando no cinema, eu acho que em alguns países é muito mais fácil, porque, assim, meu, eu quero trabalhar em Hollywood, beleza. Nem que seja sendo PA, que é o cara que vai ficar carregando caixa, indo buscar café e tal. Você consegue um lugar ali no meio e talvez você vai achar o seu lugar nesse mundo ali. Aqui no Brasil, pra ser isso no cinema, eu acho um pouco mais difícil. É óbvio que é possível, as pessoas estão trabalhando, né? As pessoas que fazem os filmes, que vão pro cinema, os filmes brasileiros, estão lá, estão trabalhando e tal. Mas eu acho, assim, pessoalmente, eu tenho uma visão que é um pouco desesperançosa com relação a isso, assim, né? Eu sou um cara, sempre fui muito sonhador, muito otimista, então eu não tô nem feliz falando isso aqui para vocês, mas eu acho que a pessoa que... Tem uma palestra, inclusive, no Conacine sobre carreiras no audiovisual, que é dada pelo Felipe Aureluc, que é um cara que trabalhou durante muitos anos na Globo, é um cara que já ganhou o Kikito de Ouro no Festival de Gramado, já teve uma animação que foi para festivais internacionais e foi premiado também, um cara que viveu disso de muitos lados diferentes, assim. E basicamente, é óbvio que tem muita coisa para se fazer no audiovisual brasileiro, só que cinema especificamente é uma área muito particular do audiovisual, que eu acho que a melhor estratégia que você pode ter é... Beleza, eu quero ser um colorista, eu quero ser um diretor de arte cinematográfico. Seja um diretor de arte, porque aí você vai poder ser um diretor de arte para fazer comerciais, você vai poder ser um diretor de arte para fazer outras coisas. Aprenda aquilo que você vai fazer. Talvez, como diretor de arte, você vai aprender muitas outras coisas, não sei, se marcenaria, se arquitetura, se decoração. Coisas que vão agregar no seu potencial. E aí você vai trabalhar, talvez, para canais de YouTube. Você vai trabalhar talvez em alguns outros lugares que não sejam muito bem o cinema, mas se aparecer uma oportunidade de trabalhar o cinema, para quem que você acha que eles vão oferecer? Para o cara que está há 20 anos fazendo direção de arte de videoclipe, ou para você que acabou de descobrir que você quer ser um diretor de arte e não fez nada, entendeu? É óbvio que é para a pessoa que está preparada, então o caminho se faz ao caminhar, você começa a trilhar o seu rumo, começa a ficar bom naquelas coisas que você acha que pode ficar bom, e um dia, se a oportunidade aparecer, ela vai te encontrar pronto, ela vai te encontrar sabendo o que fazer. Eu acho que essa é uma trajetória que faz mais sentido, assim, que talvez seja possível trabalhar no cinema do Brasil se você já for muito bom. E para ser muito bom, você não tem como começar sendo bom no cinema. Acho que é mais ou menos isso, essa é a minha... resposta.
E...
Eu agradeço a pergunta porque eu nunca tinha pensado com tanta clareza, assim, eu acabei desenrolando aqui na minha cabeça.
E, tipo assim, eu no meu ponto, o que eu deu pra entender, resumindo aquilo que o Fernando falou, no meu que eu percebi é tipo, abra seu leque de opções, mas mantenha aquilo em foco. Tem um leque de opções para você se manter naquela área artística, mas mantenha o teu foco em cinema, que um dia surge a oportunidade.
Acho que você resumiu muito bem.
E puxando a última pergunta desse podcast, né? É, praticamente você respondeu, né, Fernando? A última pergunta que eu iria fazer para vocês, que é quais suas dicas, né, para quem está escutando o podcast e quer estudar e trabalhar com cinema, né? Praticamente você respondeu o Fernando, né? É praticamente isso, né, que tu falou agora, né?
É isso, é exatamente isso.
e estudar cinema, a maior dica, quem quiser estudar, tá baratinho, R$1 o primeiro mês. R$1 por
mês. Não, cara, assim, eu acho que você pode, inclusive, começar de verdade, assim, não é engenharia, não é psicologia reversa, de não assinar meu curso, mas tem muito conteúdo online, muito conteúdo bom. Tem lá o meu Instagram, que é onde eu tô postando a maioria das coisas agora, que tem trechinhos das palestras e das lives e tal, que já tem muita coisa, eu acho que, assim, pra você ver o que te desperta também de interesse, né, de ver uma visão que você não tem, vai, começa a ver, a assistir, hoje em dia tem um estilo de vídeo que eu gosto muito, que, né, são as video essays, que são os vídeo ensaios, né, no Brasil tem alguns canais aqui, o próprio Elegante faz muito bem, o Max Valarezo, do Entreplanos, tem uma galera que faz isso bem, assim, mas começa a consumir o máximo de conteúdo possível. Se você quer fazer cinema, você quer aprender a coisa em si, tem muitos lugares, grupos no Facebook, eu acabei descobrindo nesses últimos meses, nesses últimos anos, eu acho, que são lugares muito bons para você começar também a vasculhar informação, porque aí você começa a ver. Eu tô em grupos assim, até meio que não tem nada a ver com o que eu faço, eu tô num grupo que é de pessoas que fazem iluminação de palco, assim, dos Estados Unidos. E aí os caras ficam falando lá, meu, eu tô com um console novo aqui, qual cabo eu compro? Tipo, não me interessa, mas eu acabo aprendendo com algumas postagens lá, entendeu? Então, porque os caras estão falando de luz, no final das contas, que é uma ferramenta muito importante pro cineasta. Então, entrar em começar a consumir conteúdo, eu acho que ainda existe muito conteúdo bom que não tá disponível em português, tanto de livros quanto em vídeos no YouTube. Então, assim, acho que se você nunca pensa, você não fala inglês, não entende inglês e nunca pensou nisso, começa a colocar como prioridade, porque eu acho que é uma parada que ajuda demais, assim. Muitas coisas eu teria demorado muito mais para aprender, porque é simplesmente assim, o tamanho do número de pessoas que falam inglês na internet é muito maior, então você vai ter mais soluções, mais gente testando as coisas e tal. E assim, saiu um equipamento, por exemplo, a Sony A7S3, é uma câmera que saiu agora. Os caras lá, tem um monte de review, tem um monte de gente fazendo, falando sobre os prós, os contras, não sei o quê. E aí você começa a aprender nessas reviews coisas que você vai demorar um ano pra chegar. Essa câmera aqui no Brasil, não é tudo isso hoje em dia, uns 3, 4, 5 meses, mas pra chegar aqui e você começar a ver as mesmas coisas, né? Então, é outra dica que eu dou aí que também acho que é legal.
Era pra ter me dito isso antes de eu falar com o John da Creep TV e passar vergonha lá falando inglês com ele, né? Eu aprendi da pior forma.
Você tá falando com ele, você já ganhou, pô.
É pior. Cara, é, então, o grave.
Tipo assim, isso aí que ele falou do inglês, pra quem quer trabalhar na audiovisual, eu acho que é importante mesmo. Como ele citou, 3 meses, principalmente quem quer trabalhar com YouTube, é muito tempo pra você ficar atrasado numa parada, tá ligado?
É.
Então, tipo, se você já tem informação ali, já pega.
Isso aí.
O inglês é um diferencial excelente para quem quer trabalhar com audiovisual e internet.
Isso é quase obrigatório. Eu sofri com isso, com os programas de edição, eu uso o Adobe, né? Tem gente que... Eu tô usando o Adobe, o DaVinci Resolve, né? E tutoriais aprofundados, principalmente do After Effects, são todos em inglês.
Sim,
e as ferramentas que os caras... Do jeito que os caras fazem os tutoriais, são todos em inglês. E as ferramentas são em inglês. Então, como é que você... Para você encontrar a tradução da ferramenta é totalmente diferente. Então, isso que fez eu mudar todos os meus programas para editar em inglês. Isso entre várias e várias outras coisas, né? Isso é uma dica muito importante. Aprenda o inglês, pessoal.
E até você falou sobre a teoria das cores, né? Eu aprendi muito em alguns livros que não tem até hoje traduzido. Tipo, um livro que eu sempre cito nas paradas, que é If It's Purple, Someone's Gonna Die. Tipo, se é roxo, alguém vai morrer. Foi um livro que alguém me sugeriu. Eu fui ler o livro e falei, pô, sensacional. E esse livro foi o que me fez ir atrás de muitas outras coisas e produzir esse tipo de conteúdo que tem aqui. Então, assim, dependeu de uma pessoa meio que traduzi o livro, eu não traduzi o livro, não fiz a tradução literal do livro, mas traduzi esse tipo de conteúdo para a internet de uma outra forma para aprender a parada. E é um livro que tem mais de 10 anos, entendeu? Então é óbvio que eu não fui a primeira pessoa a ler o livro, mas assim, eu comecei a falar sobre isso e eu vi que isso surpreendeu muita gente, porque é um tipo de conteúdo que não é tão difundido. E você imagina isso em tantas outras coisas. Tutorial é um exemplo. Eu também deixo meus programas todos em inglês, simplesmente porque se eu for depois trocar, tentar achar alguma coisa aqui num tutorial em português, pô, é muito mais difícil você achar. Eu não sei nem como fala os efeitos em português, porque é mais fácil você procurar, tipo, você acha 30 tutoriais em português, às vezes você acha um, você não acha nenhum. O Resolve, que é novo agora, tem muitos poucos canais, né, falando sobre isso. Então.
Piorou. E aí, Luiz, quais são as dicas para quem quer estudar e trabalhar com cinema, né? Tu que já fez alguns projetos.
Eu acho que trabalhar em equipe, principalmente, saber trabalhar em equipe, que é uma dificuldade que nem o Caveira comentou ali, que a gente tem essa questão muito autoral, sabe? De ver o trabalho, enfim, mas saber, tipo, tá feliz com o processo também, sabe? Às vezes tá fazendo outras funções, né, durante o projeto em si, mas tá feliz com ele. Então, que nem nesse projeto ali que eu comentei do longa ali que eu estaria produzindo, eu não sou o diretor, no caso, né? Eu estaria mais nessa parte de edição e efeitos, entre aspas, né? Mas eu tô aprendendo muito, então eu tô me envolvendo, tipo, no dia a dia deles ali e aprendendo sobre produção, sobre iluminação, que no fim, se eu fosse encarar um projeto como esse, eu não tenho habilidade para fazer isso ainda, sabe? Uma coisa muito grande, então é bom tu tá apto a querer aprender sempre. Eu acho que seria essa, basicamente, a minha...
Entrar no mínimo na prática, né? Mesmo que você não tenha condições. Estudar não tem quem diga que não tenha condições, porque como o Fernando disse, que no YouTube e na internet, você fuçando, você encontra muitas coisas, até mesmo em português, para quem não sabe inglês, né? Então, isso para quem realmente quer, se correr atrás, vai conseguir. E independente se você tem condições ou não, né? Pelo menos na internet você consegue, né? Então, nós já... Quer falar mais alguma coisa, Fernando?
Eu ia falar que o que o Luiz fez, eu acho sensacional isso. Você se envolveu num projeto que é maior do que a sua capacidade de tocar o projeto em si e tá ali aprendendo, absorvendo o máximo que você consegue. É óbvio que, meu, você aprende muito. Tipo, o motion é uma coisa assim, pra aprender a fazer um motion bom, você tem que aprender um monte de coisa que também tem a ver com o filmmaking, que é movimentação de câmera, iluminação. Às vezes eu percebo que quem trabalha com computação gráfica acaba entendendo mais ainda de iluminação do que próprios iluminadores, porque ele tem que saber, assim, qual é o efeito que a luz causa quando ela chega na pele de um certo ângulo e rebate, e os tipos de materiais que refletem diferente, e às vezes o cara da luz mesmo não sabe essas coisas. Então acho que é um exemplo daquilo que eu falei, de tipo, você vai ficar bom em uma coisa específica, e todo o resto vai acabar chegando até você, e você vai acabar navegando nessa rede aí de possibilidades que ele vai ter depois de ficar cada vez melhor no que ele tá fazendo.
Nós já estamos indo para quase 3 horas de podcast. Eu tô muito feliz, né? Porque fluiu o podcast praticamente... Foi. E, porra, é um turbilhão de conhecimento que vocês passaram. Eu curti muito, que foi um bate-papo muito leve, apesar de até muitas vezes ter partido para a parte técnica, né? Mas foi algo que eu tenho certeza que muita gente que está escutando, muito não, todo mundo que está escutando vai entender, e quem tem a ideia de estudar cinema vai correr atrás, né, dos seus sonhos. E eu queria agradecer muito mesmo, né, a vocês que participaram do podcast. Lógico, o Caveira e o Davi. Não sei se o Davi tá vivo aí ainda.
Tô aqui, tô ouvindo tudo. É que a gente tá aqui, né, diante dos mestres. Tem que ouvir, né, velho? Eu tô aqui como aluno, prestando atenção, porque foi um outro lado que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Tanto detalhe, tanta coisa. Você vê um filme, às vezes, né? Eu mesmo agora vou pensar duas vezes em dizer assim, ah, esse filme é uma porcaria. Porque às vezes é a gente que não tá entendendo ou não prestando atenção em certos detalhes, né? Que ele tem uma outra ideia. E a pessoa vai e tira ali, nem prestigia o trabalho do cara, né? Às vezes, principalmente filmes nacionais, acontece muito isso. E alguns filmes mesmo que eu pensava que era ruim, brasileiros, e depois assisti e vi que era outra coisa. Quer dizer, que quem não tava prestando atenção era eu. E aqui eu vi esse outro lado todinho, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção. Tanto detalhe, tanta coisa. Então, velho, foi um prazer mesmo aqui ter essa aula com vocês.
E até mesmo muita gente que talvez nem conheça um trabalho de vocês, né, do Fernando, do Luiz. Então, por favor, né, comenta de novo o trabalho de vocês aqui pro pessoal e muito obrigado pela participação, Fernando.
Olha, só quem quiser saber mais, meu trabalho, segue lá no Instagram, @imperator, que vai ser o lugar que você é um bom ponto de partida para achar todo o resto das coisas lá.
Ele tá sendo humilde, né, mas ele produz conteúdo, né, decifrando o cinema para quem quer interagir e entender mais profundamente, né, a sétima arte, né, Fernando?
É isso aí. Se eu não conseguir convencer a pessoa que eu sou interessante em 3 horas, eu não vou conseguir agora no final, não.
Cara,
nos últimos segundos.
O ponto mais interessante dessa live foi a história do Mauro, então.
Foi, Mauro foi. Não vou conseguir superar.
E aí, Luiz, fale dos seus planos, seus projetos para o pessoal e seu Instagram.
Então, tu pode me seguir no Instagram como Luiz Lewandowski. Tem que achar outro nome, né, pra botar meio difícil, as pessoas sempre ficam, como é que é? Não tem outro nome? E no YouTube também com o mesmo nome. E é isso. Foi um prazer, na verdade, estar aqui.
Vamos perguntar, com Luiz com S ou com Z? Além do Lewandowski, ainda tem essa.
Eita! Né? É, lembrando isso. Que vai ter todos os links, né, do Instagram deles, o trabalho deles no post, né, tanto no nosso Instagram, Facebook, no site também. E muito obrigado, espero de coração a participação de vocês de novo. Com certeza a gente vai ouvir o feedback da galera. E espero a participação de vocês em outros podcasts, talvez falando em outras áreas, né, do cinema. Beleza?
Com certeza, muito obrigado.
E vamos esperar que eles apareçam aqui para mais um podcast. Então obrigado a todo mundo que escutou o podcast até o final. E até o próximo CultoCast.